louvamos o teu nome porque o Senhor é bom. Louvamos o teu nome porque somos filhos feitos para te louvar. Que o Senhor tire glória para o teu nome da nossa vida. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós. Que fale o teu Espírito através da tua palavra. Muda o nosso pensar. Purifica-nos pelo sangue de Jesus. Reveste-nos do teu poder. Que cada um receba a tua bênção aqui nesta manhã. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. O que significa terminar forte? Terminar forte não significa que você viveu nesta terra uma vida imaculada, perfeita. Isso é impossível. Só Jesus assim viveu. Terminar forte não significa que você foi uma pessoa que nunca teve fracassos ou derrotas, porque todos caímos. Terminar forte significa que conseguimos nos levantar cada vez que caímos. Aleluia! Cada vez que caímos, a mão de Jesus se estende e nos levanta. Paulo esteve caído por muitos anos. Saulo, perseguidor da igreja de Deus. Não só Paulo ou Saulo esteve caído, mas ele fez coisas terríveis que, quando você lê a Bíblia, você diria, eu não faria isso. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 26. Atos capítulo 26 e os versos 10 e 11. Vejam as coisas terríveis que fazia o soldado Saulo, antes de conhecer a Jesus. Atos capítulo 26 e os versos 10 e 11. O que também eu fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Saulo prendia os santos de Deus, colocando-os em prisões atrás das grades. E o que mais? E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Saulo levou muitos cristãos ao martírio. Estevão mesmo foi morto apedrejado aos pés de Saulo, com o apoio, e o verso 11 diz, castigando-os muitas vezes em todas as sinagogas, eu os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas eu os persegui. Saulo esteve caído por muitos anos, mas Jesus o levantou e ele terminou a corrida, forte na sua fé em Jesus Cristo. E quando ele terminou a sua corrida, ele disse, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 a 8, ele diz, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora, a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos os que amam a Jesus. Terminar forte não significa que você foi um cristão perfeito desde que nasceu. Queridos, a Bíblia diz também que ao lado de Jesus foi crucificado um ladrão chamado Dimas, que esteve caído por muitos anos, assaltando, roubando, tirando vidas. Mas ele terminou forte, porque olhando para Jesus ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Abraçou a Jesus como seu Salvador. Terminou forte. Embora tenha vivido uma vida vergonhosa, Zaqueu terminou a sua vida forte. Zaqueu roubou por muitos anos, defraudou, enganou, mentiu. Mas ao terminar a sua vida, ele terminou a sua vida forte, na sua fé em Jesus Cristo. Porque um dia Jesus entrou na vida de Zaqueu e disse, hoje veio salvação para esta casa. Maria Madalena esteve caída por muitos anos, uma mulher de muitos homens, de adultérios, prostituição. Mas ela não permaneceu caída. Jesus a levantou. E ela terminou a sua vida forte, na sua fé em Jesus Cristo. A Bíblia, meus queridos, nos ensina claramente o que significa terminar forte. Terminar forte não é ficar caído no chão se lamentando, chorando as mágoas, tendo autopiedade, comiseração. Terminar forte quer dizer, eu levanto os meus olhos para o céu e me agarro nas mãos de Jesus Cristo, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Nós todos conhecemos a espetacular história do povo de Israel e da libertação deste povo, ali daquela escravidão egípcia. Todos nós conhecemos a história de como Deus, poderosamente, através de Moisés, foi até o Egito e libertou o seu povo dos 430 anos de escravidão e conduziu-os através do deserto, fazendo milagres após milagres, a travessia do Mar Vermelho. A rocha produzindo água pura, cristalina e fresca. O maná caindo todas as manhãs, menos no sábado. Milagre após milagre. Deus fez uma libertação espetacular daquela multidão de mais de 2 milhões de homens e mulheres caminhando pelo deserto. E não lhes faltou pão, não lhes faltou água, não lhes faltou a sombra durante o dia, protegendo-os do sol causticante. Não lhes faltou o aquecimento durante a noite no deserto e nem a luz durante a noite. Não lhes faltou nada. Mas, queridos, agora nós queremos nos concentrar naquele momento em que eles chegaram exatamente na fronteira da terra de Canaã. Quando eles chegaram na fronteira da terra que manava leite e mel. Abra sua Bíblia em Números capítulo 13. Números capítulo 13 e os versos 1 a 3. Terceiro livro aí, o quarto livro da Bíblia, Número capítulo 13 e os versos 1 a 3. Aqui nós lemos: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Queridos, a Bíblia diz que Moisés enviou-os do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Não eram homens comuns, mas eram cabeças, eram líderes, eram príncipes de Israel. Moisés não escolheu inexperientes, novatos, pessoas que ainda não tinham dado prova de que eram valorosos, não. Ele escolheu os melhores. 12 espias, veteranos, experimentados. E o que a Bíblia fala sobre aqueles 12? Terminaram eles fortes? Como terminaram a corrida cristã? A Bíblia conta a história. 10 fracassaram. 10 morreram no mesmo dia em que voltaram, depois de 40 dias de excursão, de turismo pela terra prometida, vendo o que existia de mais lindo, de mais belo e mais gostoso. Eles, ao voltaram, morreram na presença do Senhor, por causa do relatório pessimista, do relatório negativo que eles deram acerca da terra que Deus prometera ao seu povo. A palavra de Deus, queridos, diz que 10 deles foram destruídos. Abra sua Bíblia em Números capítulo 13 e os versos 27 a 28. Números capítulo 13, versos 27 a 28. E contaram-lhe, e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes, e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, ou seja, os gigantes. Não era qualquer gigantinho, não. Eram gigantes de 3 metros de altura. Homens poderosos, como aquele que um dia Davi matou. Ele era da família dos gigantes. E estes 10 espias disseram: a terra é boa, mas o que existe lá dentro dela também não queiram ver. Homens gigantes. E diz o verso, vamos ler agora, o verso 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos nossos próprios olhos. E ao capítulo 14, verso 1 diz: e levantou-se toda a congregação, e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela noite. O povo passou uma noite inteira chorando. Chorando, porque depois de terem peregrinado, chegaram à fronteira da terra de Canaã e ouviram um relatório desanimador, um relatório pessimista, dizendo: nós nunca vamos entrar lá. Se entrarmos, seremos mortos, porque os homens são poderosos, as cidades são fortificadas, muradas, e os homens são fortes e gigantes. E o povo chorou. Chorou porque se sentiu o quê? Desanimado. E diz o verso 2, leiam comigo: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Imagine um povo de mais de 2 milhões de homens e mulheres, todos chorando, que vozerio, todos criticando Moisés e Arão, querendo matar Moisés e Arão. Diz aí o verso 2, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou ah, se morrêssemos neste deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemo-nos, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Eles queriam escolher um outro líder e voltar para o Egito. Queridos, quando lemos as palavras que saíram da boca dos 10 líderes, entendemos por que eles nunca terminaram a corrida. Caíram na metade do caminho e ficaram caídos. Nunca se levantaram. Por quê? Eles eram pessimistas. Nós estamos agora com um projeto muito grande. Para nós é um projeto muito grande, mas para Deus não é. Não há lugar para pessimismo. Assustadores. O Deus de Israel é o nosso Deus. Aqueles 10 líderes só enfatizavam o negativo. Só viam dificuldades. Sabem que há pessoas que só enxergam problemas? Eu fiz um evangelismo uma vez de 40 noites, 45 noites numa igreja. E eu tinha ali o líder da música, e ele dizia: pastor, amanhã não vai vir ninguém. Eu não preciso de gente assim. Ele era o responsável para montar o som. Eu disse para ele: fulano, não vou dizer o nome porque alguns o conhecem, né? Qual é o seu trabalho? Montar o som? Então monte o som. Mas não vai vir ninguém, pastor. Mas monte o som. Quantos microfones o senhor quer? 8. Para que 8? 8. Eu quero 8 pessoas cantando lá na frente. Tá bom, mas não vai precisar. Montava o som. Nós começamos isso numa Semana Santa, na quinta-feira. Ele disse: olha, sexta-feira, amanhã, sexta-feira da Paixão, não vai vir ninguém. Mas lutou. Falou: olha, pastor, eles vieram hoje porque eles costumam viajar no final de semana. Então, no final de semana, eles vão para a praia e tal. Então, sábado à noite, o senhor não vai ter quase ninguém aqui. Falei: o seu trabalho qual é? Montar o som? Então, monte o som. Sábado à noite, lotou. Domingo, lotou. E aí ele me disse: pastor, amanhã é segunda-feira. É o pior dia. Estava chovendo segunda-feira. E em casa, ele disse para a mulher. A mulher perguntou para ele: você não vai levar o som? Não. Usa o som que está lá na igreja. Hoje, chovendo segunda-feira. E a mulher dele disse: fulano e tal, o seu trabalho não é montar o som? Monte o som. E segunda-feira a igreja estava cheia. E foram por 40 noites. E batizamos cerca de 40 pessoas. E aquelas pessoas que estavam sendo batizadas, sabe o que ele disse? Pastor, isso é fogo de palha. Fique pensando não, porque essas pessoas estão vindo para a igreja, mas logo elas saem da igreja. O que, que é isso, irmãos? Esse é o tipo do líder pessimista. Ele era um líder, mas pessimista. Só falava dos problemas, das dificuldades, do tamanho do inimigo, são gigantes, as cidades são muradas, nós somos como que gafanhotos perto deles. Queridos, Deus não precisa de líder assim. Revoltaram o povo chorou a noite toda, murmuraram contra Moisés e contra Arão. Eles não falaram nenhuma palavra sobre o poder de Deus. Eles não falaram nenhuma palavra sobre as promessas de Deus, de colocá-los naquela terra, que manava leite e mel. Queridos, vocês acham que esses 10 líderes de Israel foram pessimistas do dia para a noite? De repente eles foram otimistas e fervorosos e animados e confiantes em Deus, foram para esta missão de 40 dias e de repente voltaram com o coração mudado? Ou eles já eram pessimistas antes de irem para esta missão? O que vocês acham deles? Uma pessoa se torna pessimista, negativa? Uma pessoa se torna um perdedor do dia para a noite? Não. Ele desenvolve um caráter de perdedor. Ele desenvolve um caráter de desconfiança de Deus. Ele desenvolve um caráter de incredulidade. Isso é um processo, irmãos. Dia a dia. Nas noites mais escuras, meus queridos, é que as estrelas brilham mais. No momento de maior crise, é que aparecem os verdadeiros líderes. Agora vejam a diferença. As palavras dos dois outros líderes, Josué e Caleb, eram 12. 10 negativos pessimistas, desanimadores. Mas 2 valiam pelos 10. Josué e Caleb. Vejam as palavras deles em Números, capítulo 14, verso 6. Números, capítulo 14, verso 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos. O que que Josué e Caleb fizeram quando viram o relatório dos 10? Rasgaram os vestidos, de protesto. É uma vergonha, disseram. O que vocês estão falando? Vocês não confiam em Deus? Vocês estão fazendo o povo chorar? Rasgaram o vestido em protesto. E o que disseram? Vejam o verso 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Aleluia! Existem pessoas ungidas pelo Espírito Santo que não olham para o chão, não olham para o brejo, não olham para os defeitos, olham para o céu, olham para Jesus. E é de lá que vem o socorro e vem a salvação. A terra que Deus nos prometeu é muito boa. E diz mais o verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Meus queridos, Josué e Caleb não disseram: nós vamos entrar nesta terra. Não. Seria ousadia. Eles disseram: o Senhor nos porá nesta terra. Amém? Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nesta terra. Queridos, a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. É o Senhor que luta. Foi o Senhor que derrubou os muros de Jericó. Foi o Senhor que abriu o Mar Vermelho. Foi o Senhor que fez o maná cair. Foi o Senhor que fez com que a rocha seguisse Israel dia após dia, mês após mês. Lá estava a rocha, produzindo água pura, cristalina e fresquinha para o povo beber. Foi o Senhor que fez todas as coisas. E o mesmo Senhor, Josué e Caleb disse: Ele nos porá nesta terra. Ele, não somos nós que vamos entrar. Ele vai nos colocar lá. Se o Senhor se agradar de nós. E diz o verso 9. Tão somente, leiam comigo, tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não temam o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Os 10 disseram: nós seremos consumidos por esse povo. Josué e Caleb disseram: esse povo grande e poderoso, eles serão o nosso pão. mudança de visão, mudança de espírito. Existia em Josué e Caleb outro espírito. Que espírito, meu irmão, existe em você? Que espírito existe em mim? O Espírito Santo do Senhor ou o espírito do fracasso, da derrota, do negativo, do pessimista, que só enxerga os defeitos dos outros, que só acusa os outros, que só puxa para trás? Como é difícil você caminhar quando tem os pés, o quê? Amarrados. Queridos, Jesus Cristo precisa de líderes, de homens e mulheres, como Josué e como Caleb. Tão somente não sejam rebeldes, disseram eles, contra o Senhor. Não temam o povo desta terra, porquanto eles são o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor está conosco. Não os temais. Queridos, a terra é boa, disseram, se o Senhor se agradar de nós. Existe uma condição. Se o Senhor se agradar de nós. Deus não ajuda de qualquer jeito, de qualquer forma. Deus estabelece condições para nos ajudar. Condições. Deus sempre estabelece condições. Se me buscardes de todo o vosso coração, me achareis. E se eu buscar a Deus de qualquer jeito, vou achar? Deus estabelece condições. Se me buscardes de todo o coração, me achareis. Se confessardes os vossos pecados, eu perdoarei. Deus nos perdoa mesmo sem confessarmos? Não. Se confessarmos. Se o Senhor se agradar de nós, existe condição, irmãos. Deus se agrada daqueles que nele confiam. Deus se agrada daqueles que confessam seus pecados. A confissão traz restauração. A confissão traz perdão. A confissão traz salvação. Deus está ao lado daqueles que confessam, pedem perdão. Se o Senhor se agradar de nós. Em Números 14 e o verso 24, leia comigo, Números 14, verso 24. Vejam. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. Eu fiquei meditando quando li esse texto. Porquanto o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito. Espírito. Que espírito habita em nós? Existe o espírito da crítica, existe o espírito da divisão, da contenda, da inimizade, existe o espírito faccioso, contendedor, revoltado. Que espírito habita em mim e em você, meu irmão? Em Caleb existia um outro espírito. O que Caleb falou trouxe alegria e ânimo para o povo. Porquanto em Caleb existia outro espírito e perseverou em me seguir. Eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá a herança. Oh, como é diferente, meus queridos, ouvir pessoas que são ungidas pelo Espírito Santo. Oh, como é bom falarmos com pessoas que têm confiança no Deus de Israel. Oh, como é bom ser amigo de quem é amigo de Deus. Eles não sabiam como Deus faria o milagre, mas eles sabiam que Deus faria o milagre. Eu não preciso entender como Deus fará. Basta que eu creia que Deus fará o milagre. Eu não preciso entender como é que era o maná que caiu do céu. Eu não preciso entender como é que esta rocha estava em todo lugar que Israel ia no deserto, tinha uma rocha. Eu preciso entender como. Eu não precisava entrar lá dentro da rocha e descobrir de onde vinha a água. Não, eu não preciso saber nada disso. Eu tinha que crer que Deus faz o milagre. É Deus quem opera tudo em todos. Queridos, não precisamos entender. Nós temos que crer. Josué e Caleb terminaram a corrida cristã fortes na sua fé em Jesus Cristo. Eu li a história de um homem chamado Davi Flood. Davi Flood foi um jovem da Suécia que entregou a sua vida a Jesus Cristo. Casou-se com uma jovem cristã chamada Svea. E Davi Flood e Sver decidiram ser missionários de Jesus. Eles queriam pregar onde Jesus nunca tinha sido pregado antes. Eles queriam visitar regiões que nunca tinham sido visitadas por missionário algum antes. E por isso, em 1921, eles viajaram para uma região da África. E ali, eles começaram a trabalhar com pessoas que nunca tinham ouvido falar o nome Jesus. Nome doce e sublime. Nome forte e poderoso, Jesus. Começaram a falar de Jesus, a pregar de Jesus. Mas o povo era hostil, rude. A vida ali era muito perigosa, muitas doenças. E nasceram dois filhos. O primeiro foi um menino, e o segundo filho foi uma menina. Deram o nome de Egg. Quando nasceu a menina, Svea não conseguiu suportar os problemas de parto e faleceu. Davi Flood foi possuído pelas dúvidas, pelo desencorajamento, pelo desânimo. Viu a sua esposa morrer ali na África. E ele com duas crianças novinhas. Depois de anos de trabalho, ele conseguiu converter um rapaz. Tantos anos de trabalho, converter um rapaz, um jovem. Davi Flood tinha sacrificado a vida da esposa e deu o melhor dos seus anos. Em troca do quê? Uma pessoa. A dúvida começou a dominar a mente dele. Perseguido constantemente pelo senso de culpa. Por que eu trouxe a minha esposa para cá? É minha culpa. Ela morreu por minha culpa. Dominado pelo senso de culpa, decidiu abandonar a África. Mas ele não podia levar a filhinha, Egg, recém-nascida, estava doente. Ele decidiu ir embora, voltar para a Suécia e levar só o filho. E deixou a filhinha nas mãos de um outro casal de missionários que estavam chegando ali para trabalhar. Depois de algum tempo, aquele casal também morreu. E Egg ficou com outro casal de missionários. E ele voltou para a Suécia. E ali ele passou a viver uma vida longe de Deus. Perseguido pelas dúvidas, passou a beber, afogar as suas mágoas com licor. Egg, depois de muitos anos na África, voltou para com aquele casal, o segundo casal de missionários. Eles voltaram para os Estados Unidos e ela passou a viver aqui nos Estados Unidos. Cresceu aqui, casou-se e agora ela estava com por volta de 40 anos de idade. Nunca mais ela tinha visto o pai. Aliás, ela não conhecia o pai. Quando o pai a deixou na África, ela era muito novinha. Ela tinha muito desejo de encontrar o seu pai. E um dia, irmãos, ela resolveu fazer essa viagem. Ela descobriu o endereço do seu pai e foi até a Suécia. Ela finalmente encontrou seu pai com 73 anos de idade. Deitado numa cama, vivendo num velho e sujo apartamento, no meio de um monte de garrafas de licor, bebidas alcoólicas. Egg veio ao encontro do seu pai. Falou que o amava. Que Jesus também o amava. Então Egg contou que Davi Flood não sabia. Sabe, papai, aquele rapaz que o senhor converteu? O senhor converteu só um, não é? É, só um. Pois aquele rapaz se tornou um pregador. E ele já converteu milhares de almas. Milhares. Hoje existe uma grande igreja lá naquele lugar. Ouvindo o que Deus fez através daquele único rapaz, Davi Flood lançou-se nos braços do Pai Celestial. Pediu perdão a Deus por sua rebeldia, pelos anos perdidos, pelos 40 anos caído no chão, sem se levantar, por ter desistido da corrida. Ele deixou a corrida. E Deus o perdoou. David Flood não sabia que ele tinha somente mais seis meses de vida, só. Ele não sabia, mas ele abraçou Jesus como seu Salvador. E foram 6 meses de confissão, 6 meses de restauração e salvação. David Flood ficou aproximadamente 40 anos caído, desistido da corrida, fracassado. Mas ele se levantou e terminou a corrida. E sabem, queridos, ele terminou forte. Terminar forte não é nunca ter caído. Terminar forte é se levantar cada vez que caímos. Se Deus fez isso por David Flood, ele também pode fazer isso por você. Por mim também. Não importa quantas vezes você caiu, Jesus o levanta. Não importa se você tem abandonado, você conhece alguém que abandonou Jesus, abandonou a igreja. Há tantos anos, não importa. Jesus levanta a todo aquele que clama por misericórdia. Nunca é tarde demais para se levantar e caminhar em direção à Nova Jerusalém. Terminar forte pode acontecer até mesmo com pessoas que ficaram caídas por muitos anos. Terminar forte não é para os que são fortes, mas para os que são fracos, mas que reconhecem a sua fraqueza e se agarram nas mãos de Jesus, clamando por misericórdia e por perdão. Terminar forte não significa viver uma vida perfeita. Terminar forte significa levantar cada vez que caímos, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, até cruzarmos o portão da Nova Jerusalém. Amém? Amém. Aleluia ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos levanta quando caímos. Obrigado, Pai, porque para terminar forte a corrida cristã, não é necessário que tenhamos nascido na igreja, ou tenhamos sido pessoas perfeitas, fortes. Obrigado pelos exemplos que a Tua palavra nos dá, de pessoas que ficaram caídas, mas que Jesus as levantou. Obrigado pelo exemplo de Maria Madalena, de Dimas, o ladrão, de Zaqueu, de Paulo. Assim nos regozijamos, Pai, porque percebemos que nós também podemos ser levantados pela mão de Jesus. E que olhando para Jesus, podemos um dia cruzar a linha final, que é o portão da Nova Jerusalém. Amém, Senhor. Aleluia, pela esperança que o Senhor nos dá. Glória ao Teu nome. Amém, Senhor.